Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Hoje em dia, todos nós sabemos bem o significado de usar um mapa. Todos nós tivemos o uso de um mapa de estrada e isso é muito comum entre todos nós. Mapas têm, de facto, existido há muitos anos. Por exemplo, os navegadores usaram mapas para ir à Índia ou para atravessar o Cabo da Esperança e também, por exemplo, para irem ao Brasil. Um mapa nos dá uma indicação do caminho a seguir para chegarmos a um certo destino. Então, é possível que haja um mapa para os cristãos usarem para chegarem ao seu destino final, isto é, à sua razão de viverem desta vida? Existe então um mapa que é bem determinado e que nos dá um senso de direção daqui até ao nosso futuro, à nossa razão de vivermos? E quando Deus nos criou, então Ele também nos deu um mapa com a nossa razão de vivermos e de como seguirmos no caminho dessa salvação? Na verdade, queridos irmãos, as Escrituras estão repletas de mapas. Mapas que nos dão direções espirituais e, particularmente, um mapa que nos descreve claramente o plano de salvação de Deus. Mas a maioria das religiões cristãs têm ignorado o mapa bíblico que nos dá uma direção do caminho para a salvação e, em vez de usarem o mapa de Deus, criaram um outro mapa com outros símbolos e que os quais foram adotados de sinais pagãos. Por causa disto, os crentes cristãos, embora com muito boas intenções, têm lido as direções incorretamente, porque estão a ler o mapa errado e por isso estão desorientados e confusos no caminho da salvação. Por exemplo, embora Deus tenha dado um mapa na Bíblia com a direção da nossa salvação pessoal e também da salvação mundial, as religiões deste mundo têm repetidamente, desde tempos passados, mudado os símbolos de Deus por símbolos pagãos. E eu estou a falar especificamente do mapa de Deus, dos seus dias de festas e dos seus dias santos. As religiões deste mundo mudaram os dias santos de Deus por dias pagãos. Ou, digamos assim, alteraram o significado destes dias. E assim o mundo está a seguir direções erradas no mapa. Um caso específico é que substituíram festas e dias santos, tais como o sábado, substituíram por outro dia, como pelo domingo, substituíram ou mudaram o significado do dia de Páscoa, do dia 14 do mês, para o domingo de Páscoa, um significado diferente. E, por exemplo, trocaram, por exemplo, o dia das trombetas ou a festa de tabernáculos por outros dias, como, por exemplo, o dia de Natal. Por isso as pessoas estão desorientadas no caminho da salvação. Tal como o profeta Daniel diz em Daniel 7, versículo 25, falando de um certo grupo de liderança que haverá e que falará palavras contra o Altíssimo, que magoará os santos do Altíssimo e que cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou digamos de outra maneira, como está escrito na Bíblia na linguagem 2, que diz assim: procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Eu hoje, queridos irmãos, vou demonstrar que o mundo do futuro estava planeado desde o fundamento do mundo, tal como é demonstrado pelos dias de festas de Deus, e vou falar acerca destas festas de Deus até ao dia das trombetas, isto é, até quando a última trombeta soar. E por isso vamos começar quando Deus revelou aos israelitas os seus dias de festa, e vamos começar a ler do Levíticos, capítulo 23. Perdão. E quero sugerir que mantenham um papelinho aqui em Levíticos, capítulo 23, porque vamos voltar a este capítulo frequentemente. Vamos começar a ler no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, 23:1 de Levítico: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Diz aqui, em certos dias do ano, festas fixas são de Deus, são as minhas festas, são as festas do Senhor. Não são as festas dos judeus, não são as festas dos israelitas, não são as festas dos cristãos, são as festas de Deus. Então, no versículo 3, descreve a primeira festa, que é uma festa semanal, que é o sábado semanal, que é em memória da criação do homem, mas também é uma memória semanal do descanso que teremos quando o reino de Deus reinar na terra. E depois, continuando no versículo 4, diz assim: são estas as festas fixas do Senhor. Isto é, estas são as festas anuais que são fixas no seu tempo determinado, no seu tempo correto, na sua altura correta do ano. E diz assim: as santas convocações não só são as festas, mas também são dias santos, que proclamareis no seu tempo determinado. Por isso temos as festas e temos as santas convocações. As festas de Deus, por isso, têm um grande simbolismo, porque são aniversários de nos lembrarmos de pontos importantes ou de acontecimentos importantes no plano de salvação de Deus. Certas coisas nestas festas são lembranças de acontecimentos que aconteceram no passado. Outras coisas nestas festas são lembranças ou sombras de coisas que ainda vão acontecer no futuro. Mas um dia, além disso, serão lembranças de coisas completamente do passado, porque há de vir um dia que essas coisas venham a acontecer. As festas de Deus, por isso, são basicamente divididas em dois grupos. O primeiro grupo, que é, cobre a nossa salvação individual, e que são festas ou dias santos, que são lembranças de coisas do passado que já aconteceram. O segundo grupo é a salvação do mundo, isto é, das nações todas, e que são, hoje em dia, ainda sombras do que vai acontecer no futuro. Por isso, o primeiro grupo está ligado à primeira vinda de Jesus Cristo, isto é, está ligado à sua missão de perdoar os nossos pecados individualmente e pessoalmente, perdoar-nos de graça, quando nos arrependemos, e por isso quando, após o arrependimento, somos batizados, e então de Ele nos dar o seu Espírito para nos ajudar a obedecer a Deus. Isto é a primeira parte do plano de Deus, que é um sinal de intervenção de Jesus Cristo durante a sua primeira vinda, que é a nossa salvação individual. Isto é a missão de Jesus. O segundo grupo de festas estão ligados à segunda vinda de Jesus Cristo para salvar e julgar o mundo inteiro, para governar o mundo inteiro. E, por isso, vem para intervir a uma certa altura de uma maneira tal que não haja um fim do mundo, porque se o mundo continuasse como está, teríamos então um fim do mundo, porque nós, a humanidade, destruiríamos o mundo todo. E por isso, este segundo grupo de festas, que hoje em dia ainda é do futuro, que são sombras do futuro, são parte da salvação mundial, do mundo inteiro, e isto então é a missão da segunda vinda de Cristo, é a missão de Cristo, isto é, a missão do Messias. Por isso, estas festas de Deus foram dadas bem antes da primeira vinda de Jesus Cristo, como vemos aqui, foi em Levíticos 23, foi dado muito antes da primeira vinda de Jesus Cristo, o que demonstra que o significado dos dias das festas estava bem planeado para representar o plano de Deus para a humanidade. Assim, o primeiro grupo de dias de festas anuais começa com o dia da Páscoa. Vejam aqui em Levíticos 23, versículo 5. No primeiro mês, aos 14 do mês, isto é, no dia 14 do mês, estamos a falar da Páscoa do dia 14. Ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Como veem, a Páscoa é no dia 14. Não é no dia 15, não é no dia 16, não é em qualquer outro, é no dia 14. Ao 14 do mês, ao crepúsculo da tarde, imediatamente que temos o crepúsculo, isto é, imediatamente após o pôr do sol, quando ainda há uma certa luz depois do sol, antes de escurecer, então é o começo do dia, do dia 14, então é o começo da Páscoa. Este dia foi o dia em que os israelitas da antiguidade mataram o cordeiro ao crepúsculo, isto é, imediatamente após o pôr do sol, mas ainda antes de escurecer, mataram o cordeiro. Então, depois de matarem o cordeiro, observaram a Páscoa, comeram essa refeição nessa mesma noite, e então à meia-noite o anjo da morte veio por cima deles e passou por cima da casa deles, porque tinham usado o sangue desse cordeiro e tinham, digamos assim, pintado as portas das casas deles, e por isso o anjo da morte passou por cima das casas deles. Vejam, se faz favor, mantenham então um papelinho em Levíticos 23, porque vamos voltar aí daqui a pouco. Estamos a falar aqui do dia 14, e vejam então em Êxodos, capítulo 12, vamos ver então uns pontos aqui quando o dia da Páscoa foi instituído aos israelitas, em Êxodo, capítulo 12, versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7 diz assim: E o guardareis, isto é, guardam esse cordeiro, até ao 14º dia deste mês, do primeiro mês, como lemos, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, isto é, imediatamente após o pôr do sol, quando há este lusco-fusco, digamos assim, depois do pôr do sol, então matam esse cordeiro, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Fazem isso depois de o matarem, ao fim de terem matado. E então é no dia 14 deste mês, pouco depois do pôr do sol. Diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo. Naquela noite, quer dizer, fazem isso, e naquela noite, estamos a falar do dia 14. E então, continua no versículo 11, diz assim, desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálios nos pés, cajado na mão, como leis, à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, versículo 12, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ouvir o sangue, passarei por cima de vós, passarei por vós. Isto é o sinal da Páscoa, Pesach, é simplesmente passar por cima de vós. É o simbólico de Jesus e de Deus perdoar os nossos pecados, passar por cima de nós, fechar os olhos, passar por cima de nós, perdoar os nossos pecados e deixarmos viver para não morrermos, porque perdoa-nos os nossos pecados. Como veem, isto foi no dia 14 do primeiro mês do calendário sagrado. Vejam então no versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. À meia-noite, ainda do dia 14. Assim, este dia de festa é uma memória a este passo no plano de Deus que este Cordeiro significa Jesus Cristo a morrer por nós também no dia 14. Vejam, este acontecimento representado por Jesus Cristo. Vejam então aqui em Lucas, versículo 22. Porque este Cordeiro simplesmente representava Jesus Cristo. E vamos ver isto então, como Jesus Cristo cumpriu esta, digamos assim, uma profecia do acontecimento dos israelitas, simplesmente apontava isto ao acontecimento do futuro. Nessa altura era no futuro, quando Jesus Cristo viesse à Terra e então na primeira vinda e morresse por nós como o Cordeiro, o nosso Cordeiro. Vejam então Lucas 22, capítulo 14, Lucas 22, versículo 14 a 17. Chegada a hora, foi a hora correta, está claro, não só a hora correta, no dia correto, isto é, a hora exata, ao momento correto, isto é, quando? No dia 14, era a Páscoa do Senhor. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Jesus Cristo comeu a Páscoa. Não foi outra refeição qualquer. Foi a Páscoa do Senhor. Comeu a Páscoa quando? Chegada a hora correta. Após o crepúsculo da tarde, mataram o cordeiro e ele sentou-se à mesa e comeram a Páscoa tal como tinha sido comandados ou instruídos. Pois vos digo, e fez isso antes do sofrimento. Versículo 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, recebei e parti entre vós. E então está a demonstrar de beber o vinho, a tomar o pão e como mudou os símbolos da Páscoa na Nova Aliança. Mas Jesus Cristo fez isso na hora certa. Foi nessa noite que foi traído. Foi na noite do dia 14. Foi traído nessa noite e durante a parte do dia, também do dia 14, porque lembrem-se que o dia, da maneira que Deus conta, é de pôr do sol a pôr do sol. Por isso, o dia 14, começa com o pôr do sol, começa a noite primeiro e depois é o dia. A parte do dia é ainda o dia 14 até ao próximo pôr do sol. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu nesse mesmo dia, no dia certo, no dia 14. Ele celebrou a Páscoa, sim, porque ele diz, lemos aqui, eu desejamente comer esta Páscoa convosco, imediatamente após o crepúsculo. Celebrou a Páscoa no dia 14. Nessa noite foi traído. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor, está a dizer Paulo aqui aos Coríntios, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Isto é, foi durante a Páscoa. Ele estava a comer a Páscoa, como lemos em Lucas 22. E, quando estava, e por isso foi nessa noite em que foi traído, comeu o pão. E, dando graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por mim, fazei isto em memória de mim. E por isso precisamos de fazer, na mesma altura, que ele fez, e ele fez na noite do dia 14, após o pôr do sol. Isto é, após o início do dia 14. Por isso, a Páscoa, queridos irmãos, é uma festa para nos lembrarmos da morte de Jesus Cristo, do sacrifício, do preço que ele pagou para nos resgatar da nossa pena de morte eterna, tendo pago pelo seu sofrimento e morte os nossos pecados em vez de nós. Isto tinha sido planeado desde o início, desde a fundação do mundo, e, queridos irmãos, como veem, está tudo muito bem escrito. Muito bem planeado. Está tudo a correr de acordo com os planos de Deus. Por isso até Jesus Cristo disse, na hora certa, ele o fez, ele sentou-se e comeu. Está tudo exatamente como planeado. Não há nada desencaminhado aqui. E por isso, queridos irmãos, nós não devemos de o desobedecer. Assim, não devemos de celebrar a Páscoa, por exemplo, num domingo. Pois não foi assim o mandamento. Não estamos a celebrar a Páscoa para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Porque estamos aqui a celebrar a Páscoa para anunciarmos a morte do Senhor, como vem em 1 Coríntios 11, versículo 26, porque diz, porque todas as vezes comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele o venha. Por isso, a Páscoa do dia 14 é para anunciar a morte do Senhor. Isto é o mandamento. Mas as igrejas cristãs, hoje em dia, muitas delas observam a Páscoa num domingo e dizem que fazem isso para lembrar da ressurreição do Senhor. Mas não é essa a razão que está aqui escrito para observarmos a Páscoa. Estamos a observar a Páscoa para anunciar a morte do Senhor, para o fazermos na hora exata, no dia 14 do mês. Por isso, não devemos de fazer no domingo, não devemos de fazer no dia 15 do mês, mas sim no dia 14 do mês. Isto, então, representa sermos perdoados. Está claro, somos perdoados quando nos arrependemos. O sacrifício de Jesus Cristo perdoa os nossos pecados se e quando nos arrependemos. O nosso compromisso que nós fazemos durante o batismo é um compromisso, é uma promessa que fazemos, que nos arrependemos e por isso somos batizados, que simbolicamente é a morte do nosso homem velho sendo enterrado na água e o começo de uma vida nova quando saímos da água. Porque se ficássemos debaixo da água, está claro, morreríamos. Mas saímos dessa água, isto é, simbolicamente, para começar uma vida nova, para nos revestirmos de uma roupa nova espiritual, isto é, uma roupa branca, sem pecado, e por isso temos que agora obedecer. Fomos perdoados, sim, de graça, na condição de nos arrependermos, e agora temos que cumprir essa promessa que fizemos, esse compromisso que fizemos durante o batismo, isto é, uma promessa que fizemos, e como por isso começamos a viver uma vida nova e completamente sem pecado. Por isso somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é para a família de Deus, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade, isto é, Jesus Cristo. E então, após a Páscoa, chegamos à festa que é imediatamente após a Páscoa, que é no dia seguinte ao dia 14, isto é, no dia 15, e vejam então, voltando a Levíticos 23, versículo 6. Levítico 23, versículo 6, diz assim: E ao 15 deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor, 7 dias comereis pães asmos. E agora temos aqui a segunda festa. A primeira festa foi a festa da Páscoa, ao 14 do mês. Esta festa do dia 14 do mês não é um dia santificado, não é um dia sábado. Mas agora temos a segunda festa, que é a festa dos pães asmos do Senhor, que é uma festa por 7 dias. No primeiro dia desta festa, tereis uma santa convocação e nenhuma obra servil farás. O primeiro dia dos pães asmos é um dia santo, isto é um dia de descanso, é um sábado anual. Mas 7 dias comereis oferta queimada ao Senhor, oferecereis oferta queimada, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ao 7º dia, então, há um outro sábado. Por isso, durante a segunda festa, que é a festa dos pães asmos por 7 dias, nesta segunda festa dos asmos, então temos 2 sábados anuais. O sábado no primeiro dia da festa dos pães asmos e o sábado anual no último dia, no 7º dia dos pães asmos. A festa dos asmos por 7 dias representa o nosso compromisso completo depois de aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo e de estarmos completamente arrependidos, e então representa, como disse, o nosso compromisso completo de parar de pecar. Isto é, de viver uma vida nova sem pecado. Os asmos, simbolicamente, é pão sem fermento, e o fermento representa, simbolicamente, durante este período, tirarmos o pecado da nossa vida. Como veem, tudo foi muito bem planeado e marcado pelas festas de Deus. Agora vejamos outro ponto importante, enquanto estamos a falar dos dias dos asmos. Um ponto importante durante os dias dos asmos, que nos liga à terceira festa, e vamos então ver como os dias dos asmos estão diretamente ligados à terceira festa. Vejamos assim. No dia imediato ao sábado semanal durante os pães asmos, isto é, no domingo durante os 7 dias dos pães asmos, existe uma cerimónia que é chamada a cerimónia do movimento do molho de cevada. Isto significava que, neste dia de trabalho, iam ao campo, ceifavam um molho das primícias de cevada e traziam este molho ao sacerdote. Este molho, então, era para ser movido pelo sacerdote numa cerimónia oficial, digamos assim, perante Deus, isto é, no templo perante Deus. Vejam isto, então, em Levíticos 23, versículos 10 a 12. Levítico 23, versículo 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. E este moverá o molho, isto é, o molho de cevada, perante o Senhor, para que sejais aceitos, no dia imediato ao sábado. Isto é o sábado semanal, durante os dias dos asmos. O sacerdote moverá. No dia em que moveres o molho, ofereceis também um certo sacrifício de um ano em holocausto ao Senhor. Por isso, estamos aqui a falar aqui de um dia que é uma cerimónia neste primeiro dia de trabalho que representava Jesus Cristo, depois de ter sido ressuscitado, sendo apresentado ao Deus Pai para começar a sua obra como primogênito de toda a criação. Notem, este dia não é o dia das primícias. Em nenhum sítio se chama a este dia, a este primeiro dia da semana, durante os dias dos asmos, em nenhum sítio na Bíblia se chama este dia o dia das primícias. Também não devemos chamar, embora algumas Bíblias tenham escrito aí as primícias, não é o dia das primícias, como vamos ver um pouco mais tarde. Mas também não devemos chamar este dia, o dia após o sábado, o dia imediato ao sábado, isto é, hoje em dia na nossa linguagem é o domingo, durante os pés dos asmos. Não devemos chamar este dia, por exemplo, um sábado especial. Não é um sábado especial, pois simplesmente é o dia após o sábado semanal. É simplesmente o primeiro dia de trabalho em que o molho de cevada era movido, que simbolicamente representava Jesus Cristo a ser oficialmente, ou digamos assim, cerimonialmente, a ser apresentado a Deus como o sumo sacerdote, isto é, para ser o nosso advogado de defesa, quando somos acusados por Satanás perante o trono de Deus. Vejamos então este acontecimento na semana em que Jesus Cristo morreu. Para vos ajudar, talvez, abram um calendáriozinho com os dias de semana e então vejam num calendário dos dias de semana para verem bem isto, porque eu vou explicar muito claramente. Jesus Cristo celebrou a Páscoa antes de morrer, como vimos há pouco, na mesma noite que foi traído, isto é, no dia 14 após o pôr do sol, que na semana em que ele morreu era uma terça-feira à noite. Por isso, terça-feira à noite, após o pôr do sol, ele observou a Páscoa. Ele então mudou os símbolos para a Páscoa do Novo Testamento, do pão e do vinho. E nessa mesma altura, também nós somos instruídos a observar a Páscoa, também no dia 14. Após, durante essa noite que foi traído, e durante a manhã, teve várias acusações e sofreu. E então, mais tarde, digamos assim, foi posto no madeiro, ou na cruz, foi posto no madeiro, onde Jesus Cristo morreu nesse mesmo dia, o dia da Páscoa, antes do próximo pôr do sol. Ainda era o dia 14, a quarta-feira durante a parte do dia, lá para as 3 horas, digamos assim, da tarde, então ele morreu, que, como disse, então seria uma quarta-feira à tarde. Foi enterrado, talvez, digamos assim, umas 2 horas depois, ou coisa assim, talvez lá para as 5 ou 6 da tarde, ou pouco antes do pôr do sol. Vejam aqui, se faz favor, em Marcos, então mantenham essa marcação em Levíticos 23, porque vamos voltar aí daqui a pouco, mas vejamos então em Marcos, capítulo 15, Marcos, capítulo 15, versículos 42 a 47. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado anual, porque era o dia de Páscoa, era o dia 14, o dia 15 do mês era um dia santificado, por isso era um dia sábado, sábado anual, que nesta semana em que Jesus Cristo morreu, era então uma, ao fim do pôr do sol, aproximando-se da quinta-feira. Vindo José de Arimateia, por isso ainda era antes, na véspera desse dia, dessa quinta-feira, por isso era ainda na quarta-feira à tarde, antes do pôr do sol, porque o sábado anual começaria então ao pôr do sol, que seria o dia 15 do mês. Vindo José de Arimateia, versículo 43, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus Cristo. Mas Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido, porque geralmente esta morte era muito dolorosa e demorava tempo. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Já morreu Jesus Cristo? E o centurião, uma pessoa que tinha, tendo responsabilidade de vários destes sacrifícios, destas pessoas terem postas no madeiro ou numa cruz, sabia muito bem que uma pessoa tinha morrido ou não, por isso sabia que ele, Jesus Cristo, tinha morrido. E por isso, versículo 45, após certificar-se pela informação do comandante, Pilatos, então, cedeu o corpo a José. E então José, este baixando o corpo da cruz, ou do madeiro, em grego astoros, que significa madeiro, envolveu o corpo num lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Isto foi ainda antes do pôr do sol, algumas horas depois dele ter morrido, mas antes do pôr do sol, ainda antes do sábado anual. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Por isso, isso foi feito ao fim da tarde da quarta-feira. Na quinta-feira, então, foi o primeiro dia dos Asmos, um sábado anual. Isto é, o primeiro dia em que Jesus Cristo estava morto. Na sexta-feira, foi o segundo dia de Jesus Cristo estar morto. Então as senhoras, depois do sábado anual, foram então comprar os óleos para prepararem os aromas e os bálsamos para porem no corpo de Jesus Cristo. Vejam aqui em capítulo 16, versículo 1, de Marcos 16, versículo 1, passado o sábado, isto é, passado o sábado anual, que tinha sido numa quinta-feira, por isso, então, era na sexta-feira, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Isto é, na sexta-feira, após o sábado anual. Então, na sexta-feira, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E então, compraram esses aromas, e então prepararam os aromas. Vejam comigo, se faz favor, em Lucas 23. Lucas 23, Lucas 23, versículo 56. Lucas 23, versículo 56. Então se retiraram para preparar os aromas e os bálsamos. Sim, fizeram isso então na sexta-feira. Compraram-nos e depois de os comprarem, prepararam os aromas e os bálsamos. E então, depois de os prepararem, no sábado descansaram. Isto então era no sábado semanal. Depois da sexta-feira, passaram a sexta-feira a comprar e a preparar essas coisas. Então prepararam para o sábado e descansaram o sábado semanal. Segundo o mandamento. E então esse sábado semanal foi o terceiro dia depois de Jesus Cristo morrer. Porque o primeiro dia depois de Jesus Cristo morrer foi na quinta-feira. O segundo dia depois de Jesus Cristo morrer foi na sexta-feira, quando elas compraram essas coisas. E então o terceiro dia foi o sábado semanal, que então descansaram. ao fim do sábado, isto é, 3 dias e 3 noites, depois de Jesus Cristo ter sido sepultado, Jesus Cristo ressuscitou. Isto é, ao fim do sábado, pouco antes do pôr do sol do sábado. Isto é, no 3º dia, depois de morrer. Tal como profetizado. Tudo muito bem planeadinho. Tudo exatamente tal como tinha sido escrito. Jesus Cristo tinha dito que o sinal de que ele era o Messias era o sinal de Jonas de que estaria enterrado e que ele estaria enterrado por 3 dias e 3 noites. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 39 e 40. Mateus 12, 39 e 40. Dizem sim. Então, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a esta geração, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, isto é, Jesus Cristo, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, no sepulcro, estará 3 dias e 3 noites enterrados, morto, enterrado. E assim, Jesus Cristo ressuscitou no sábado, pouco antes do pôr do sol, no 3º dia depois de morrer. O primeiro dia depois de morrer foi a quinta-feira, que era um sábado anual. O 2º dia depois de morrer foi a sexta-feira. E o 3º dia depois de morrer foi o sábado semanal. E por isso, então, continuando a ler em Lucas 24, versículo 1 a 3. Mas no 1º dia de semana, isto é, no domingo, alta madrugada, bem cedo, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Tinham preparado na sexta-feira. Já estavam prontos. Então, no domingo, foram ao túmulo. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus Cristo. Porquê? Porque tinha sido ressuscitado ao sábado, pouco antes do pôr do sol. Por isso já não estava lá, quando foram lá ao domingo de manhã. Vejam então um ponto importante neste domingo, quando elas foram ao sepulcro. Um ponto importante este domingo, que era então um domingo durante os dias dos pães asmos, quando Jesus Cristo aparece a Maria Madalena. Vejam em João capítulo 20, versículos 15 a 17. João 20, versículos 15 a 17. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ele ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste, e eu levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Então ela voltou-se, disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Então reconheceu a maneira que Jesus Cristo falou. Vê se assim reconheceu. E recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Não me detenhas, não me demores, porque tenho que fazer uma missão importante. Ao mesmo tempo que o sacerdote tinha apanhado a cevada e ia apresentar o molho da cevada cerimonialmente, nesse domingo, após o sábado, apresentar o molho da cevada, Jesus Cristo, à mesma altura, exatamente, à mesma altura, no tempo exato, ok? Ele então apresentou-se e foi ao céu. Vejam connosco, se faz favor, em Levíticos 23, versículo 12. Levíticos 23, versículo 12. No dia imediato ao sábado, O sacerdote moverá este molho de cevada no dia em que moveres o molho. É exatamente à mesma hora que o sacerdote estava a fazer isso, então Jesus Cristo, exatamente nesse momento, saiu da Maria Madalena, do perto da Maria Madalena, reconheceu que a hora era correta agora e disse, bem, tenho que fazer a cerimónia oficial. E então foi a uma velocidade, não supersónica, mas uma velocidade como a velocidade do pensamento, e imediatamente foi ao céu, esteve no céu. Para ser oficialmente ou cerimonialmente apresentado a Deus Pai, subiu ao Deus Pai, como lemos que ele disse, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então ele, daí imediatamente, veio, ficou a ser o nosso sumo sacerdote, isto é, o nosso advogado de defesa, para nos defender quando somos acusados por Satanás. E é o que Jesus Cristo está a fazer hoje em dia, no céu, o nosso advogado de defesa, o nosso sumo sacerdote, a intervir por nós. Como vemos, Jesus Cristo subiu ao céu, ao trono de Deus, para ser apresentado como sumo sacerdote eterno. E mais tarde voltou à terra. Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 20, onde estávamos há pouco. Estamos a ler aqui, vamos ler então aqui no versículo 17, onde ele disse, João 20, versículo 17, ainda não subi para o meu Pai, mas vai com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para o meu Pai, ao vosso Pai, para o meu Deus, e o vosso Deus. E diz, não me detenhas, não me demores, porque tenho que subir, vou subir agora. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava o que ele lhe dissera estas coisas. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, isto é, ainda no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, posto-se no meio deles e diz, paz seja convosco. Ele já tinha ido ao céu, voltou do céu a uma velocidade do pensamento, digamos assim, e dizendo, e isto lhes mostrou as mãos e o lado, e está claro, tocaram nele, isto tudo, já tinha voltado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vêem que Jesus Cristo veio, e no versículo 22 diz assim, havendo disto, isto soprou sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo, mas ainda não receberam o Espírito Santo, era simbólico, tinham que esperar ainda até ele enviar o Espírito Santo para eles. E por isso tiveram, a partir deste momento, do movimento do molho, tiveram que esperar 50 dias. Vejam, se faz favor, em Levíticos 23, versículo 15 a 17. Levítico 23, versículo 15. Diz assim, contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras, ou 7 sábados. Vêem aqui um caso em que a palavra sábado também significa semanas, ou 7 semanas, ou 7 sábados inteiros completados. Até ao dia imediato, ao 7º sábado, à 7ª semana, contareis 50 dias. Então trareis uma nova oferta de manjares ao Senhor. Todas as vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos de 2 dízimas, de 1 efa de farinha serão levedados e cozerão, são as primícias ao Senhor. Isto é, 50 dias a partir do movimento do molho, precisam de contar 50 dias. 50 dias depois é o que se chama, no Novo Testamento, o dia de Pentecostes. Pentecostes quer dizer contar 50. Pente é 50. Noutro sítio chama-se o dia das semanas, porque iam contar 7 semanas inteiras. Isto é o dia das primícias. Este, então, é o dia das primícias. 50 dias depois, exatamente, de Jesus Cristo ter sido apresentado, isto é, do movimento do molho. Então, é o dia de Pentecostes. É um dia santo. Vejam, se faz favor, Levíticos 23, 21. Diz assim, Levíticos 23, 21. No mesmo dia, se proclamará que tereis santa convocação. Nenhum homem servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as moradas pelas vossas gerações. Isto é o dia de Pentecostes, ou o dia das semanas, ou o dia das primícias. Este é o dia das primícias. Este é o dia muito significante, o dia de Pentecostes. Este é a terceira das festas do plano de Deus, ou digamos, o terceiro dia santo do plano de Deus, santo anual. Vejam então comigo, se faz favor, em Atos, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, vamos ler a começar do versículo 4. E comendo com eles, isto é, Jesus Cristo estava a comer com eles, depois de ter sido ressuscitado, Jesus Cristo estava a falar com os apóstolos, conviveu com alguns dias com os apóstolos, cerca de 40 dias, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? A promessa de que receberiam o Espírito de Deus. A qual, disse ele, de mim ouviste, e até ele disse, soprou para eles, recebam o Espírito de Deus, mas tinham que esperar para receber o Espírito de Deus até o dia de Pentecostes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós, versículo 5, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Tinham que esperar até o dia de Pentecostes. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Será este o tempo em que vais vir pela segunda vez? Vais ser o Messias? E respondeu a eles, versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não sabemos quando vai ser a segunda vinda de Jesus Cristo, exatamente, não sabemos a hora ou o dia, isto é, tempos ou épocas, porque o Pai reservou isso, é a autoridade exclusiva do Pai. Por isso não tens a pensar quantos dias ou quantos anos falta até a vinda de Jesus Cristo, é breve, temos que estar prontos sempre, mas é uma autoridade exclusiva do Pai de saber quando Ele virá estabelecer o reino de Deus na terra. Mas, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, o que é que estamos a receber? Não estamos a receber outra pessoa, estamos a receber poder. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Recebemos o poder, a força, a energia, o poder de Deus, que é o Espírito Santo, em nós. O dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus foi dado à Igreja. Vejam então em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falhassem. Foi um acontecimento único, muito especial, muito bem marcado com este sinal, para saberem que algo significante tinha acontecido, isto é, o início da Igreja de Deus, porque a Igreja de Deus é formada, é um corpo espiritual formado por Deus nos dar o Espírito Santo, e por um Espírito somos batizados para um corpo, que é a Igreja de Deus. Como veem, foi tudo muito bem planeado, tudo na hora exata, no dia correto, no dia de Pentecostes, então veio o Espírito Santo de Deus. Exatamente, estava tudo planeado, os dias estavam marcados, e na hora exata, isso aconteceu. Os dias de festas de Deus, como veem, são marcações deste plano. As primeiras três festas que já cobrimos, isto são as primeiras três festas, que é a Páscoa, a primeira festa, os sete dias de Asmos, que é a segunda festa, e o dia de Pentecostes, que é a terceira festa, estão completamente ligados à primeira vinda de Jesus Cristo. E por isso estão ligados, estes três dias de festas, estão ligados à nossa salvação pessoal e individual de todos os seres humanos, porque é o significado da primeira vinda de Jesus Cristo, por morrer por nós e para nos perdoar quando nos arrependemos e quando nos fazemos o compromisso de obedecer, tal como os sete dias de paisagens representa, e então recebemos a promessa, que é a promessa do Espírito Santo, que é o poder de Deus para nos ajudar a vencer e a sermos pessoas novas, a viver de uma maneira diferente. Os que são chamados primeiros nesta era, então serão os líderes do mundo futuro. Os outros serão chamados depois. Sim, isto é uma grande sabedoria, porque as outras pessoas não compreendem as coisas. Porquê? Porque foi assim profetizado. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías 6. Isaías 6, capítulo, versículo 9 a 10. Diz assim: então disse ele, vai, diz a este povo, ouvi e não entendas. Vejam, mas não percebam. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, feche-lhes os olhos, para que não venha ele. Não, para não compreenderem a verdade de Cristo, a verdade do plano de Deus. Perdão. Porque estão a ver com os olhos, estão a ouvir com os ouvidos, mas não entendem. Para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e então sejam convertidos e sejam salvos. Não, está aqui Jesus Cristo a dizer, estão a ouvir e não entendem, estão a ver e não percebam. Porque se entendessem e se de facto ouvissem, arrependiam-se e se convertiam e seriam salvos. Então é Deus injusto? Não, é simplesmente Deus, na sua grande sabedoria, para ele poder demonstrar a grandeza da sua graça e misericórdia, decidiu oferecer a salvação a alguns primeiro e a outros depois, mas cada um na sua hora, no seu tempo. E por isso, as festas, estas três primeiras festas, do primeiro grupo, representam a salvação, mas a salvação para umas pessoas agora e para outras será depois. Após isto, então, temos outra festa, a quarta festa. Vejam comigo, se faz favor, Levíticos 23, versículo 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis de canto solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Então há um espaço de tempo, agora não é o princípio do ano, mas é mais lá para o fim do ano, ao sétimo mês, no primeiro dia do mês, do sétimo mês, então tem o dia das trombetas. É um outro dia de festa e também dia santo, santificado. As trombetas representam um sinal de guerra. Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 4. Quarto capítulo de Jeremias. Vamos ler então versículo 19. Jeremias 4, versículo 19, que diz assim: ah, meu coração, eu me contorço em dores. Oh, as paredes do meu coração. O meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. o som da trombeta que nos faz, no nosso coração, ter dores, ter sofrimento, agitados, não nos podemos calar. Porquê? Porque como trombeta é um alarido de guerra. Vejam comigo, se faz favor, no Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Diz assim: vi um céu aberto, o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. É Jesus Cristo nesse cavalo branco. E julga e peleja e faz guerra. Porque houve o alarido de guerra, a trombetas de guerra, e vem Jesus Cristo e peleja e faz guerra. Mas faz guerra com justiça. Esta festa, a festa das trombetas, representa a segunda vinda de Jesus Cristo num cavalo branco, fiel e verdadeiro, para julgar o mundo e lutar e fazer guerra no mundo, para trazer paz ao mundo, porque começa o segundo grupo de festas da salvação mundial. Os acontecimentos que precedem esta última trombeta, a sétima, estão descritos em várias profecias, incluindo o livro do Apocalipse. As profecias do livro do Apocalipse descrevem o desenvolvimento da crise do fim desta era, do fim da era do governo humano, chegando a um ponto crítico até ao qual o mundo seria destruído. Mas graças à intervenção de Jesus Cristo, com a segunda vinda dele, é que este mundo será salvo, salvo do fim do mundo que seria certo. A segunda vinda de Jesus Cristo é um ponto crítico da mudança deste mundo, que tem, até agora e ainda hoje em dia, sido reinado pelos homens debaixo da influência de Satanás. Mas é uma mudança do mundo para vir a ser reinado por Jesus Cristo como Rei dos Reis. Os reis que reinarão com Jesus Cristo debaixo da autoridade de Jesus Cristo serão os cristãos que tenham provado por uma vida inteira, vivendo debaixo da autoridade individual do reino de Deus, isto é, debaixo da autoridade do governo de Deus pelas leis de Deus, isto é, os cristãos que compreenderam que Deus chamou, que responderam e que se arrependeram e que foram batizados para a família de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela autoridade de Jesus Cristo, e que se arrependeram e que agora vivem de acordo com as leis de Deus e que estão a usar o Espírito Santo e que lhes foram dados o Espírito Santo e que estão a usar o Espírito Santo a viverem uma vida nova, a revestirem-se de uma vida nova. Esses santos, então, depois de serem ressuscitados, serão ressuscitados como seres espirituais e eternos e serão filhos e filhas de Deus para reinar e julgar debaixo de Deus, debaixo de Jesus Cristo, como reis, porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis e sacerdote dos sacerdotes, e estes ressuscitados seres que eram humanos, mas que tinham-se arrependido, que viveram uma vida e que provaram pela vida inteira a obedecer ao governo de Deus, a viverem debaixo das leis espirituais de Deus hoje em dia. Então, uma vez ressuscitados, quando esta trombeta tocar, então viverão para reinar. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, 1 Livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 52. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, isto é, não são seres humanos como carne e sangue, mas temos que morrer e temos que ser ressuscitados. Eis que vos digo o mistério, que nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Umas pessoas que viveram, morrerão e serão ressuscitados, mas os que ainda estão vivos nessa altura e que já tenham chegado a um ponto suficiente de qualificação, que Deus sabe, serão transformados, então seremos no momento, versículo 52, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Transformados de, ou ressuscitados de seres humanos, isto é, seres com carne e sangue, e vamos ser transformados para seres espirituais, seres com carne e osso, mas não de sangue, porque seremos espirituais, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado, e então, na vida espiritual, a vida não está no sangue, porque já não teremos esse sangue, mas seremos seres espirituais. Continuando, vendo outro exemplo aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, e como vimos, é a última trombeta, a sétima trombeta das sete do livro do Apocalipse, será a última, a sétima trombeta. Descerá dos céus, isto é, Jesus Cristo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, estaremos transformados de humanos para espirituais, entre as nuvens, estaremos com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e então daí em diante estaremos sempre com o Senhor. E então vamos reinar na terra. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, como seres espirituais, Jesus Cristo como rei, e nós como os reis debaixo de Jesus Cristo, que é o rei dos reis. E por isso reinarão os seres espirituais, aqueles que de facto se tenham arrependido, que sejam de facto verdadeiros cristãos, isto é, não é uma organização ou membro de um grupo físico, mas são membros do corpo espiritual de Jesus Cristo, da igreja espiritual de Deus, de Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo. Então esses que estão a crescer e a desenvolver, a ser arrependidos, então serão e reinarão com Jesus Cristo sobre a terra. Sim, a vinda de Jesus Cristo, queridos irmãos, que será quando a sétima e a última trombeta do livro do Apocalipse soará, esta vinda de Jesus Cristo é o ponto vital desta mudança, em que o reino de Deus, então, será o governo mundial. Como veem, tudo muito bem planeado, tudo planeado desde o princípio e bem representado pelas festas de Deus. As festas de Deus são como mapas que nos dão uma direção exata do plano de salvação individual, no primeiro grupo, e do plano de salvação mundial, no segundo grupo de festas. O dia das trombetas é a festa que ainda é futura. O simbolismo desta ainda é futuro. Por isso é uma sombra do que vai acontecer e representa a segunda vinda de Jesus Cristo para salvar o mundo desta crise mundial e para estabelecer um governo mundial. Mas não será um governo mundial de homens, queridos irmãos, tal como, por exemplo, o Papa Bento XVI dá a indicação na sua última encíclica, Caritas in Veritate, mas será um governo mundial governado por Deus, por Jesus Cristo e pelos filhos e filhas de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Daniel, capítulo 2, Daniel 2, segundo capítulo de Daniel, versículo 44. Daniel 2, versículo 44. Mas, nos dias destes reis, isto é, agora, estes reis ao fim desta era, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. É o reino de Deus a reinar na terra. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Sim, destruirá todos os reinos, os governos humanos do mundo de hoje em dia. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Vai ser o reino de Deus a governar o mundo inteiro, trazendo paz ao mundo inteiro. Vejam comigo, se faz favor, em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Serão dados aos seres que somos nós, os santos, se nos arrependemos, se somos de facto cristãos verdadeiros e viver uma vida correta, se somos partes do corpo espiritual de Cristo, então, quando formos ressuscitados e na primeira ressurreição, durante a vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo, então seremos reis debaixo de Jesus Cristo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vejam em Mateus 6, como nós devemos orar, queridos irmãos, Mateus 6, versículo 9 e 10. Mateus 6, versículo 9 e 10. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é o que estamos a orar, para o reino de Deus vir para a terra, para reinar na terra. O dia das trombetas, a quarta festa, e o quarto dia santo do plano de Deus representa a vinda do reino de Deus à terra. O que nós estamos a orar, venha o teu reino para salvar o mundo. Tudo muito bem planeado, queridos irmãos. E para concluir, quero fechar com o Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Versículo 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, isto é, Jesus Cristo diz, certamente venho sem demora. Amém. Então, João diz, vem, Senhor Jesus. E acho que todos nós devemos dizer, vem, Senhor Jesus, para salvar este mundo, para acabar os problemas deste mundo, para acabar as dificuldades, as dores deste mundo. A graça do Senhor Jesus esteja com todos vós, irmãos.